Vamos a Salmo 89. Salmo 89. Salmo longo. Fala na carinho de Deus com Israel, com atributos de Deus, com o fato de Deus ter escolhido Davi, o servo de Davi, que é Cristo. Muito bonito. Lá na frente ele se queixa um pouco, Deus parece que abandonou tudo, todo o projeto, se referindo a alguma crise, que houve muitas, né, no povo de Israel, mas depois exalta Deus de novo. Tá? Muito interessante o salmo. Mas me chamou a atenção um aspecto, quando ele estava na fase muito alegre do salmo, muito vibrante, e com afirmações até poéticas. Ele diz aqui, eu vou ler primeiro a Bíblia Almeida, a revista atualizada. 15. 89 e 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Quando a gente vai no hebraico, percebe que a expressão vivas de júbilo é tradução de uma palavra só, que é muito comum isso. Palavras no hebraico muitas vezes significam várias coisas e a explicação delas pode ser uma frase inteira. Não é tão simples traduzir o hebraico por uma palavra no português. Geralmente é uma expressão. E aqui é uma palavra mesmo que tem alguns significados, todos parecidos, mas que mais chega perto aqui é grito de alegria com motivação religiosa, de acordo com o Strong. Ou grito de alegria em geral. Então aqui tem vivas de júbilo, a gente vai olhar lá e ver grito de alegria. Aí eu passei a adotar esta versão, que é a Nova Almeida Atualizada, e achei curioso que a versão já diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria. Está aqui já a versão, interessante. Eu tenho versão, né? Que é certo, errado. Mas você vê que essa aqui, os gritos de alegria, foi mais literal, porque é exatamente o que significa, e os tradutores aqui não tiveram receio de colocar uma expressão forte mesmo. Gritos de alegria, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Certamente se refere primariamente ao povo de Israel, com as alegrias que eles devem ter tido e tiveram muitas vezes ao longo da história deles, tiveram tristezas também, certamente toda vez que tem tristeza é por causa de pecados deles, mas quando não era o caso, se arrependia e voltava à comunhão com Deus, tinham alegrias muitas. Eles eram muito efusivos nas suas comemorações. Salmos falam em danças, adufes, cânticos. Falam, então eles eram assim mesmo. Eles eram bem expressivos quando estavam alegres. Ele diria que isso, que tem um caráter literal, ao mesmo tempo poético, aponta para frente ainda. O povo de Israel vai ver o que é alegria mesmo. Ele não viu, não, o que é alegria quando se converter ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, ele vier reinar aqui. Aí eles vão ver o que é alegria, aí vão ver o que é grito de alegria, com gosto. Deixando o judeu de lado, geralmente a gente pode aplicar muito do que se fala aos judeus, ou a Israel, ou a nação de Israel, a gente pode aplicar para a igreja, ou para o crente hoje. Então, podemos dizer, claro, que bem-aventurado é o crente alegre. Inclusive, alegria é um fruto do Espírito. Alegria. Mas eu quero levar ao pé da letra isso aqui, em termos de grito de alegria. Nós sabemos muito o que é tristeza, o que é sofrimento. E a gente consegue ter uma alegria que e logo aparece o motivo para a tristeza, a igreja fica um pouco já ali em segundo plano, porque o sofrimento roubou a alegria e nossas alegrias são fugazes. Às vezes são alegrias baseadas em carnalidades, não obrigatoriamente pecaminosas, mas na nossa carne, da nossa vida aqui embaixo mesmo, alegriazinhas todas. Às vezes risos que vêm pela desvantagem ou o sofrimento ou alguma coisa, um defeito do outro. Já notaram que quase todas as piadas, quando a gente ri de uma piada, é rindo de algum demérito, algum defeito, algo humilhante do outro, uma gozação. Pode observar, grande parte das piadas, elas encontram riso à custa da fraqueza, da fragilidade de alguém. Então, esse tipo de alegria, de riso, pobre, fraco, não tem nada a ver com a alegria fruto do Espírito Santo. Então, se tirarmos esse tipo de alegria muito fajuta, que nós temos aqui, ficaremos com pouca, que é a alegria mais forte, mais espiritual, mas essa sim, essa é consistente. Mas nós buscamos pouco, nós somos fracos, frágeis, preguiçosos, muito atarefados com as coisas daqui, mais do que deveríamos, provavelmente, e pecamos. Então, temos que reconhecer as nossas alegrias aqui, apesar de existirem, e as espirituais agora que eu estou falando, são poucas, mas são intensas, graças a Deus por elas. Nós sabemos muito bem como fariam falta se elas não enchessem nosso coração e tudo mais. Mas, na realidade, nós não conhecemos ainda o que é ter motivos para gritos de alegria, no sentido aqui puramente espiritual. Não conhecemos. Como eu disse, eu acho que é parte culpa nossa. Essas alegrias poderiam ser mais intensas e mais amiúdas, alegrias de fundo puramente espiritual, e parte por causa da circunstância mesmo, da vida, na terra, o diabo reinando aí, e perigo em tudo que é lugar, e má notícia em todo canto. Então, é um misto, né, de fraqueza nossa, de erro nosso, e com circunstâncias que nós não podemos mudar. E eu não estou atrás de examinar muito esse aspecto, não. Eu quero olhar para frente e dizer assim: irmãos, nós temos um Deus que vai nos dar uma vida tal que nós vamos nos enquadrar perfeitamente nesta bem-aventurança. Já nos enquadramos hoje, a rigor, já estamos aqui. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Nós já andamos na luz da presença de Deus, mas é uma luz muito, ainda muito fraquinha, porque a glória dele é fraquinha ainda. Não! A presença dele chega até nós de uma maneira fraquinha por causa dos nossos pecados, das nossas fraquezas, da nossa distância. É isso. Então, nós já temos isso? Já! Mas é só uma mostrazinha. Nós não temos a noção, e eu não vou conseguir passar para você essa noção. Sabe por quê? Porque eu não tenho. Se tivesse, eu passaria. Eu não tenho essa noção também, não. Mas é meu papel, como estudante das Escrituras e como pregador, dizer para vocês: ânimo, aguentem, porque nós já estamos fazendo parte de um povo que vai conhecer gritos de alegria como nunca conheceu antes. Os que nós já conhecemos hoje, ainda é pouco, perto que nós vamos conhecer. Então não devemos deixar que as tristezas daqui, as dificuldades, as preocupações, as angústias, as ansiedades, que nos tire essa certeza, essa convicção de que vai já chegar Não é que nós vamos nos iludir, dizer, não, nós já podemos ter essa alegria intensa aqui, você não é alegre, total e completamente em Cristo, porque você não quer, porque é falha completamente sua. Não creio. Não dá mesmo, aqui não dá. É difícil. É impossível, na realidade. Então, é um misto que eu gostaria de pedir para vocês, de enquanto nós tentamos nos alegrar aqui, com alegria, fruto do Espírito Santo, saibamos que sempre vai ser modesto. Modesta esta alegria, não por causa do Espírito Santo, do poder dele, mas da nossa situação, da situação ao nosso redor. Mas é muito gostoso nós termos na frente uma coisa que nos dá certeza, até que não dão certeza, são gostosas. Antes, o namorado espera. Bom, o noivo espera a noiva, né? Para ver breve e fica naquela alegria e tal. Ou os pais esperam um filho que está longe, vai chegar e fica contando as horas ali. É gostoso, uma expectativa agradável, mesmo sem certeza que vai se cumprir tudo que é incerto. Essa aqui, nós temos certeza absoluta que vai se cumprir e numa intensidade que nós não podemos imaginar, porque nós vamos estar na luz da presença do Senhor de uma forma que nunca vimos, nunca imaginamos. Paulo não pôde nem descrever, vai ter proibido. Mesmo que ele tivesse sido, ele não ia conseguir passar tudo o que ele viu. João, que não foi proibido, foi estimulado a revelar a visão dele, no caso foi o livro de Apocalipse, mas vocês veem que ele se complicava todo atrás de figuras para descrever a glória de Deus, o brilho, e citava o nome de pedras preciosas conhecidas na época. Não conseguia, claro, transmitir tudo, porque não tinha palavras, não tinha experiência para comparar aquilo. Então, não desanime, irmão, irmã. Vamos aguardar esse dia. Nós não vamos fazer parte de um povo que conhece os gritos de alegria. Nós já fazemos parte. Vamos guardar esses momentos, esperar ansiosamente. Ansiosamente. E acho que é assim que o crente deve fazer. Paulo esperava ansiosamente o dia de partir, sem desmerecer a graça de Deus por dar mais vida aqui na terra, mais oportunidade de pregar a Cristo, mais oportunidade de fazer o bem. Cada dia que nós passamos aqui, devemos valorizar, sim, e agradecer, mesmo que seja com dores, com saudades, com tudo, mas Deus sabe por quê e devemos valorizar. É graça dele dias de vida aqui nesta terra. Isso não elimina a ansiedade de ir lá vivenciar essas coisas absolutamente espetaculares que nos aguardam. Tem alguns irmãos já, outros não sei se são irmãos, que fazem parte de grupos evangélicos que gritam e fazem muito barulho. Eu não quero entrar neste mérito, é complexo, né? E eles vão dizer que já estão aqui vivendo isso aqui e tal. É com cada um deles, cada um aí fica com o seu coração. Mas eu não vejo que a gente vá gritar aqui de alegria com essa intensidade. Qualquer coisa que a gente venha fazer aqui de uma maneira muito intensa vai terminar sendo um pouco forçado, ou muito forçado, ou se repetir demais. Nós variamos muito na nossa mente. Hoje estamos alegres, de manhã, à noite não estamos mais. Então, não há muita regularidade na nossa maneira de ser. Então, o crente está louvando a Deus, gritando aqui de alegria o tempo todo. Eu penso que não é a realidade da vida aqui embaixo. Ela é muito mais dura, mais difícil. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, siga a sua cruz. A si mesmo se negue, siga a sua cruz e siga. Cruz, está carregando a cruz, não está cantando grito de alegria o dia todo, não. Temos nossos momentos, repito, e devemos pedir a Deus mais e cultivar isso, tudo bem. Cultivar o quê? O desejo de alegria, fruto do Espírito. Mas que essa é o que Deus espera e é o ideal do crente da igreja, está gritando o tempo todo, e tudo, não creio que essa seja a nossa experiência. experiência vai ser lá. Aí vai ser grito, puro, com gordo, sem exagero, sem afetação, sem carnalidade, sem querer se mostrar para o outro, ou sei lá, que motivos passam pela cabeça de quem grita muito hoje, sem dizer demais, eu sei lá, Deus julgue, ok? Eu sei o seguinte, lá na frente, você vai gritar muito, eu também, de alegria, uma alegria pura, totalmente para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e por esta expectativa que nós vamos gritar de alegria diante de Jesus Cristo. Muito obrigado. Dá-nos paciência. Dia a dia até chegarmos lá. Enquanto estamos aqui, dá-nos alegria do Teu Espírito, mesmo na nossa limitação atual, porque elas nos fazem tão bem, Senhor. E nos livra de alegrias mais fracas, mais pobres e até mesmo pecaminosas, que humilham outros, fazem pouco do ser humano. Esse tipo de alegria a gente deve deixar passar, e não é bom não. Tu tens alegrias muito, muito mais belas para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Amém.